Você está ouvindo A Hora do Dinossauro.
É, de volta, A Hora do Dinossauro. Pausa no som. É isso aí, meu irmão. Influência total aí do final dos anos 70, Londres, isso chegou e aportou no Brasil também. Um prazer incrível, estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da UFMG Educativa, no programa A Hora do Dinossauro, Movimento nas Esquinas, um pouco da história do rock mineiro, hoje um pouco da história do punk mineiro. Muito boa noite, Luiz Sacramento.
Boa noite, pessoal. Dinossauro não morre, cara.
Beleza demais aí, Sacramento, a presença, irmão. Que joia, viu, cara? Impressionante, assim, a gente já encontrou um pouquinho, mas é bom relatar aqui para os ouvintes da UFMG a importância, quem não um pouco dessa história do que é feito em Minas Gerais, a importância dessa banda e dessa pessoa que tá aqui hoje, cara. É demais. Banda do Lixo, velho. É, bandaça aí dos anos 70, punk rock. Vamos comentar um pouquinho até pra situar a galera, né? Você falou dos dinossauros, né, cara?
Com certeza.
É. E já tem um tempinho, né? A gente acho que o Brasil todo procurando Banda do Lixo. E você tava quietinho aí, hibernando um pouco, Luiz?
O dinossauro tava hibernando. E de repente, ele resolveu estar na ativa aí de novo. E temos que agradecer ao seu convite, né?
Ah, cara,
que alegria de estar aqui falando pra nação rock and roll!
É isso aí, Sacramento. Mas um pouco pra galera situar aí, quem procura a história, a gente vê pelos blogs e tal, eu dei até uma pesquisada pra gente ver. Um detalhe é o seguinte, galera, a banda não tem áudio nenhum gravado até hoje, né, velho?
É verdade. Não deixamos nada gravado.
De registro aí, né,
velho? E acho que isso faz parte da mística, né?
Quem curtiu os shows que teve no Teatro do Sesc, ali na Tupinambás, né, velho? Que show histórico. Também no Marília, abrindo show pro Made in Brasil aqui, no meado do lançamento do Jack Stripador do Made, né, cara?
Na verdade, cara, o mais interessante dessa história é que a gente invadiu a Zona Sul, né? A gente é uma banda de periferia, de filhos de operários, né?
Uhum.
E de repente a gente cansou de tocar nas periferias e começamos a invadir. E o interessante é que a gente começou a tocar na Zona Sul pelas escolas.
Ah, cara.
Né? Estadual Central, Padre Machado, Arnaldo. E de repente fomos para os teatros, o DCE da UFMG, Católica. Então é como se a periferia tivesse invadido a Zona Sul com aquele som sujo, aquele som crítico. Né?
E numa dificuldade, né, Sacramento? Bom você ter lembrado disso aí, né? Quer dizer, vindo da periferia para a questão da área sul da cidade, onde o rock and roll também acontecia com várias bandas. E a gente até conversou um pouquinho, essa coisa até da dificuldade, né, de instrumentos, né, para a galera tocar, né, velho?
Com certeza, né? A gente alugava, para você ter uma ideia, né? A gente não tinha instrumento próprio, né? Então, quando pintava show, a gente saía alugando aparelhagem. O interessante é que a gente contou muito nessa época com as bandas de baile, né?
Ah,
a gente acabava alugando desse pessoal e
pra tá fazendo som.
Pra tá fazendo som.
Ah, cara. Mas o que eu procurei e há de registro, que tem como a Banda do Lixo em 74, 75, que foi mais ou menos aí?
Na
verdade, você não é mineiro, né, velho? Você veio pra cá? Como
não,
é que
eu
é isso?
Não, eu sou mineiro. Mineiro do interior mesmo, de Minas.
Pode crer.
Uma cidadezinha chamada Cipotânia.
Cara, conhece!
Sou de Cipotânia.
Que legal.
Mas vim para Belo Horizonte com 4, 5 anos.
Ah, a história é essa. Vem do interior mineiro para a capital. Rolou.
E aí, por volta de 74, 75, a gente começou a ouvir aqueles dinossauros do rock.
É.
E nos interessamos e tal. Fundei o bando. Primeiro foi o bando. Depois Luiz Sacramento, depois Habeas Corpus, a banda no tempo da ditadura, meu amigo, banda chamada Habeas Corpus, o bicho pegava. Depois Luiz Sacramento e Metrô, Luiz Sacramento Band, em 77, Banda do Lixo.
Ah, cara, então a cronologia Não, só voltando um pouquinho, então com habeas corpus aí, a banda devia ser altamente policiada nos shows, hein?
Nossa, meu irmão.
Conta essa história pra gente aí.
Quantas vezes a polícia invadiu o teatro onde a gente tava tocando? Eu me lembro de uma vez no Francisco Nunes, que eles apagaram as luzes do teatro. A hora que acenderam, polícia federal, polícia militar e mais não sei o quê. Mas eu também, né, meu amigo? Eles proibiam as músicas, eu tocava assim mesmo, né, cara? Não, e passava que... na censura, Magela. Tudo era proibido, cara. Principalmente pra turma do rock.
Nossa, a repressão e a discriminação...
Chegava no show, eu tocava. A galera pedia, eu tocava.
E isso é o que a gente vê, mesmo não tendo áudio, mas com o tempo eu tive o prazer de ver... três shows da Banda do Lixo, né? E uma delas até com um amigo meu, que foi o batera seu, né? O Cláudio, né? O Bico, né?
Isso, o Bico.
O Bico, né? E tal. Ele até, porra, velho, vamos lá pra você conhecer uma banda. Foi esse show lá do teatro do Sesc ali na Tupinambás.
Isso.
Que eu nem sei se tem esse teatro hoje mais, cara. Ali em Tupinambás com o Legado Maciel. Foi massa ali o show, tá? Você entra jogando lixo na galera, assim.
Isso.
Foi muito legal. Então eu acho que teve essa coisa, Luiz, da galera que acompanhava, mesmo não tendo, né, na época, vinil ou fita cassete, ou alguma coisa de áudio, mas você ia nos shows, a galera cantava a música, né,
velho? Com certeza, porque de repente a gente estava sendo porta-voz de uma galera muito sofrida, muito perseguida, né, muito massacrada naquela época, né, a turma... O operariado, né?
Isso.
O operariado. Tanto que onde a gente mais tocou foram em zonas operárias, né? Uhum. Contagem. Na verdade, nós começamos no Horto, né? Que era um bairro de ferroviários.
Ah, tá. Né? O Horto aqui depois de Santa Teresa ali.
Isso. Uhum. Né? Mas tocamos muito em Contagem, que é uma cidade industrial. Uhum. Né? Então, é onde estava o nosso público. Então, quando a gente invadia a Zona Sul, o pessoal vinha com a gente.
É.
Né? Então, era interessantíssimo, porque o pessoal da Zona Sul ficava olhando assim, meio que... Qual é desse pessoal, cara? Aqui, só como empregado, né, meu? Aqui, na Zona Sul, só como empregado.
É, isso é mesmo. O rock, ainda com essa questão vindo ainda mais da periferia, tinha essa dupla luta, né? De você poder chegar, né? Chegar, fazer o som, ter os locais para tocar. E acho que a Banda do Lixo, ela tem essa coisa toda, vamos dizer, essa aura, assim. Porque acho que você colocou bem, ela era o porta-voz desse segmento do rock.
Com certeza.
Né? Que a gente tentava nos bairros, né? De Belo Horizonte e tal, todo mundo afim de fazer rock. E eu acho que aí chega a Banda do Lixo com todo esse recado e tal. Acho que é bom lembrar aqui também o Camping Pop, né, cara? Pô, lá no Serra Verde, cara.
Serra Verde.
Onde vocês também tocaram. Então, quer dizer, eu acho que teve isso mesmo, né? Foi talvez uma das poucas bandas, né? Hoje a gente tem na atualidade, mas naquele momento específico, onde você precisava dar uma resposta, aquele momento truculento, né? Que a política do país vivia, a Banda do Lixo, ela conseguiu fazer isso, né?
E uma das coisas interessantes do Camping Pop foi que ali a gente deixou de ser uma banda belo-horizontina.
Ah, tá.
Por quê? Porque ali a gente teve contato com várias bandas do Brasil inteiro. Vários artistas do Brasil inteiro.
Bicho da Seda.
Mutantes, e vários outros, né? O Terço. E esse pessoal levou a nossa história para onde eles eram, né?
Uhum.
Então, de repente, começou a surgir convite pra gente ir em São Paulo, pra gente ir no Rio, pra gente ir, né? Em função do Camping Pop.
Ah, um festival muito legal na década de 70 aqui na região do bairro Serra Verde, em Belo Horizonte. Eu tô até com... A gente vai fotografar muito material que tá aqui, cara. Vamos jogar no site, então, pra galera ver. Tô com um cartaz aqui, ó. Punk Rock Banda do Lixo, o mais violento grupo de punk do Brasil, invade São Paulo.
Isso.
Esse aqui, 4, 5, 6 de dezembro, Teatro Célia Helena. Esse aqui foi que ano,
isso
Sacramento?
Foi 79.
79.
79.
Aqui, né? Ah, massa. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos situar a galera. Eu já fiz alguma coisa de metal, trash, tudo no violão. Hoje nós vamos fazer o punk no violão também, acústico aqui pra galera sacar. E vai ser um registro massa aí. Tinha algumas que já eram, vamos dizer assim, clássicos, né? Da Banda do Lixo.
Tinha. Carrasco, por exemplo, Carrasco. É um clássico.
Vamos lá então ouvir Carrasco, Banda do Lixo, na Hora do Dinossauro. Vamos lá.
Ah, Carrasco, não corte a minha cabeça. Ah, Carrasco, desmancha essa guilhotina. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Ah, Carrasco, esqueça essa sentença de morte. Ah, Carrasco, assuba você na forca. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Ah, Carrasco, não corte a minha cabeça. Ah, Carrasco, desmancha essa guilhotina. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer.
Demais, 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 demais. Esse aí, Luiz Sacramento, fazendo aqui a gente reportar aos idos dos anos 70, 77, 78, em BH, aqui com essa clássica aí, que é Carrasco, né, cara? Carrasco. Essa, a galera berrava mesmo nos shows, né, velho?
É, tinha que ser, né, cara? Agora, o interessante é que tinha uma outra música que o pessoal cantava pra caramba, era Belo Horizonte, né? É. Nossa homenagem a Belo Horizonte, aquela Belo Horizonte maluca daquela época.
Vamos lá, então, aí. Luiz Sacramento, Hora do Dinossauro, Banda do Lixo, Belo Horizonte, vamos lá.
Venham conhecer a nossa cidade que se chama Belo Horizonte, e onde tem três ratos por habitante. Você conhece o Parque Municipal? À noite, com seus bichos e bichas, então traga a família pra passear. Belo Horizonte, cidade jardim, Belo Horizonte, cidade jardim, Belo Horizonte, cidade jardim.
Ah, demais, demais, demais aí, ouvindo o Luiz Sacramento aqui, fazendo a gente recordar aí da Banda do Lixo, beleza? É isso aí, daqui a pouquinho estamos de volta aqui, cara. E a água vai ter que rolar com força, né, meu irmão? Valeu, daqui a pouquinho de volta, Hora do Dinossauro, totalmente punk rock.
Você está ouvindo a Hora do Dinossauro.